10 horas e 43 minutos no horário de Brasília, e nós estamos tendo a satisfação de receber aqui nos estúdios da CBN o Dom Mauro, arcebispo de Cascavel. Dom Mauro, satisfação, obrigado pela gentileza nos atender, bom dia.
Bom dia, eu que agradeço o convite que você fez há várias semanas, e graças a Deus deu certo, estou aqui à disposição sua, como também de todos os radiovintes da CBN Cascavel.
E o ouvinte pode interagir conosco enviando a sua mensagem 991-37-7533. Dom Mauro com a agenda sempre lotada e já fizemos outras tentativas e agora a produção conseguiu trazê-lo aqui. Eu lembro que foi feito o lançamento daquela cartilha de orientações. Nós estamos vivendo aí um momento importante, Dom Mauro, que é o período das convenções. Até quarta-feira teremos a definição dos candidatos a prefeito em Cascavel, no Paraná, enfim, em todo o Brasil. Vem aí as eleições municipais, e a gente pôde falar naquela ocasião, a reportagem da CBN acompanhou o lançamento daquela cartilha com orientações. Quais são as orientações básicas que o senhor teria hoje aos eleitores e também aos candidatos?
Eu gostaria de começar dizendo o que o Papa Francisco fala. Peço a todos que têm responsabilidade política que não se esqueçam de duas coisas: a dignidade humana e o bem comum. Isso ele falou em janeiro de no dia 1º de janeiro de 2014. E agora, ultimamente, ele disse que a política, segundo a doutrina social da Igreja, é uma das maiores formas de caridade, porque significa servir ao bem comum. E não posso lavar as minhas mãos, todos devemos fazer alguma coisa. Com isso, o Papa, ele quer dizer para nós, a caridade é o meio que nós temos de ganharmos a vida eterna. Então, fazer política e visando esse bem comum, como também a dignidade da pessoa humana, é uma das maiores caridades que uma pessoa possa cometer. Então, isso é muito importante, fazer caridade no exercício do seu ministério, do seu trabalho, da sua legislatura. Depois o Papa, ele fala assim, às vezes ouvimos a frase, um bom católico não se interessa pela política. Ele fala, não é verdade. Um bom católico interfere na política oferecendo o seu melhor para que o governante possa governar. Então, com isso ele quer dizer, política não é coisa suja. Política é algo muito importante, é um ato de caridade. Quem coloca o seu nome para trabalhar em prol do bem comum e em prol da dignidade da pessoa humana.
Agora os dados, Dom Mauro, até para fazer um contraponto e para que o ouvinte também possa ir tirando as suas conclusões. E vamos falar do Brasil, não é? Não vamos nem fazer assim referências a questões locais e nem também viajar fora do país, mas falarmos do Brasil. Nós tivemos Mensalão, Lava Jato, agora o Rio de Janeiro, o Cabral, agora o Wilson Witzel, muita corrupção, e isso fez com que a população, de uma forma geral, a população desacreditasse. O senhor fez menção, e isso é muito importante a gente, essa observação, de que realmente é a política que norteia e muitas coisas acontecem, principalmente quando se fala sobre o governante, a atenção tem que ser dada mais aos que mais precisam, não é? Geralmente esse é o caminho que precisaria ser dado dentro de um pressuposto de que política se faz com as pessoas mais necessitadas para buscar o equilíbrio, enfim. Mas o senhor acha que está mudando? Já evoluímos no aspecto de bons políticos, pessoas que estão melhor intencionadas?
Olha, o problema nosso é de muitos anos. Por exemplo, celebramos agora dia 7 de setembro 188 anos da independência do Brasil. Ali já começou essa roubalheira, né? Quando se abre os portos às nações amigas. Quem eram essas nações amigas? Quando buscou dinheiro para comprar fardamento, armamento para o exército brasileiro. De quem comprou? Então, nós sempre vimos as coisas acontecerem em todas as décadas que nós estamos vivenciando. A sorte nossa agora é que a imprensa tem liberdade e ela pode divulgar. É claro que a gente também sabe que dependendo de determinada linha da imprensa, segue determinadas ideologias. Então, às vezes fala disso, outras fala daquilo, então fica polarizando as coisas. Mas, de uma forma ou de outra, nós podemos, assim, tomar conhecimento do que está acontecendo. E até mesmo o nome das pessoas que estão roubando ou que estão sendo investigadas por esse e por aquele motivo. Então, tudo isso não deveria nos desmotivar. Pelo contrário, deveria nos motivar mais e melhor para podermos eleger alguém que a gente pudesse ter, pelo menos assim, uma certeza moral que aquela pessoa é honesta, que ela não vai roubar o nosso dinheiro e nem desviar o nosso dinheiro daquela finalidade para a qual ele foi destinado.
Muito bem, importante, algumas pessoas interagindo conosco, Nelson, Marcelo, o Cláudio, obrigado, a Paula também acompanhando, muito obrigado, muitos ouvintes interagindo conosco. O Márcio, inclusive, faz aqui uma pergunta, gostaria de perguntar ao Dom Mauro, como que ele vê a religião, religião e política, caminham juntas, dá para caminhar juntas? Ele faz uma pergunta, Dom Mauro.
Olha, nós temos que primeiro tomar consciência. Política tem a sua missão de fazer o bem comum e também de buscar a honestidade, viver a honestidade. E isso faz parte da pessoa humana. Um candidato que fala que é honesto, não precisa dizer, porque todos nós devemos imaginar que alguém que se candidata seja honesto. Ele não precisa dizer que é honesto, porque quem vai votar nele já vai acreditar que ele é honesto. Então, nós não devemos misturar religião com política. Nós, bispos, sempre fomos contrários a esse tipo de bancada da bala, BBB, bancada da bala, bancada da Bíblia, né? Bancada dos agronegócios, bancada de determinado grupo, disso, daquilo. Não. Quem foi eleito não foi para representar determinada camada da sociedade. Foi eleito para representar o povo brasileiro em todos os seus níveis, se é municipal, município, se é estadual, seu estado, se é nacional, então o país todo. Então nenhum deve olhar, não, meu grupo, ele apoia, disse assim, então vou votar conforme meu grupo. Aí está o grande pecado mortal de um que é cristão votar não com a consciência tranquila de que vai beneficiar o bem comum, mas que vai beneficiar determinado grupo, aí está o pecado mortal de um cidadão que se diz temente a Deus.
Estamos conversando com o Dom Mauro, arcebispo de Cascavel, e mensagens que chegam aqui também. A gente vai priorizando o ouvinte, Dom Mauro, uma grande audiência da CBN em toda a região. A Valéria também acompanhando, o Luciano, e mais aqui o Luiz, a Thelma. Muita gente querendo saber a opinião do senhor em relação a essa pandemia. Nós vivemos momentos mais críticos, agora deu uma amenizada, mas os cuidados precisam ser redobrados. Aí se fala em China, se fala em Estados Unidos, muita teoria da conspiração. Agora se fala sobre a vacina, é o caso do Luiz aqui. Essa vacina a gente não sabe se quando chegar vamos poder tomar ou não, porque existem várias dúvidas. Eu gostaria de saber de um líder religioso o que ele pensa de tudo isso.
Ora, primeiramente, o fato, o Covid-19 existe. Se começou na China, se começou nos Estados Unidos, se começou onde, não importa. O que importa para nós é que ela existe. Nós, brasileiros, tivemos muita oportunidade porque a vacina começou a ser divulgada já em dezembro. A vacina não, a doença. E ali, então, a China, com toda a sua estrutura que não é democrática, ela pode impor, fechar, e quem desobedecer, né, vai preso ou vai ser morto, e ali então o pessoal obedeceu, e por isso saiu logo da crise do Covid-19. Então, ela existiu. Nós não devemos ficar discutindo se veio lá da China, se veio da Rússia, se veio de onde. O que nós devemos ter consciência, ela existe, está aqui no Brasil. Se chegou em fevereiro, se chegou antes do carnaval, se chegou em dezembro, para nós não importa. Não adianta ficar discutindo coisa que não tem como resolver. O que nós temos que discutir é que ela existe e que os meios que nós temos hoje para combatê-la, ou pelo menos amenizar a transmissão, é usar máscaras, usar o gel, álcool gel, lavar as mãos com sabão, distanciamento, né? Isso é muito importante. É o caminho que nós temos, os meios mais elementares que temos. A vacina, por exemplo, para mim não importa se a vacina venha da Rússia, se ela venha do Vietnã, se venha dos Estados Unidos. Eu, tendo a oportunidade de tomá-la, eu quero tomar o mais rápido possível, porque a vacina, ela tem uma Organização Mundial da Saúde que se preocupa em muito em assim acompanhar, e como nós podemos perceber, né, tirando as ideologias de lado, nós podemos perceber que houve assim todo aquele trâmite legal da primeira, segunda, terceira fase, e sempre acompanhado com pessoas diferentes de países, até mesmo o Brasil esteve presente em quase todas essas vacinas que estarão à disposição do mundo. Então é algo assim que você não deve se preocupar. Se a vacina foi aprovada, a Anvisa nossa aqui no Brasil deu autorização, aproveite e vacine o quanto antes, porque a Covid, ela vai continuar existindo. Como todas as outras que nós tivemos, existe até hoje. Infelizmente, algumas tinham acabado e depois de parar de vacinar, voltou novamente, né? E isso é culpado quem somos? Nós. E nós muitas vezes jogamos culpa nos nossos governantes. Mas nós, cidadãos, devemos fazer a nossa parte. A Covid-19, nós tivemos no Brasil uma oportunidade de termos preparado com muita antecedência toda a estrutura médica. Mas isso não foi feito. Alguns lugares puderam fazer, acreditaram que isso era muito perigoso mesmo, mas outros lugares não fizeram. Então, o que aconteceu? Um grande número ficou doente, adquiriu a Covid-19 e não tinha local suficiente para ser tratado. Porque até mesmo os profissionais da saúde, eles também adquiriram o Covid. Alguns, então, tinham que se afastar, outros até morreram. A gente tem que lembrar dessas pessoas que ficaram aí à frente, né, e não tiveram medo, ou se tiveram medo, não deixaram o medo bloquear a sua missão de estar ali para salvar as vidas desses que foram contaminados. Então nós temos que fazer sempre assim, porque depois que o Covid atingir 80% da população, então se torna mais fácil de ter, né, um certo respaldo nas estruturas, nas estruturas de internamento, de UTIs e de respiradores e tudo mais, para que todos possam ser tratados e cuidados com eficiência e eficácia. Então é isso que nós temos que fazer.
Dom Mauro, ao longo da história da humanidade, a gente tem observado muitas pestes, outras gripes e várias situações afetando a vida das pessoas e a vida econômica também dos países, enfim. Como o senhor vê essa? Eu observo aqui algumas mensagens de alguém falando: ah, isso é uma peste, isso é é porque o homem se distanciou de Deus, isso também é um prenúncio de que estamos no fim. O que o senhor diria para essas pessoas?
Primeiramente, Deus não castiga ninguém. Deus é amor. E Deus não pode, de forma alguma, querer o mal para nós. O que acontece é que muitas vezes nós não obedecemos o projeto de Deus, até mesmo na natureza. Nós não respeitamos a atmosfera, quantas poluições nós temos na atmosfera por causa do dinheiro, para poder ter mais lucro, quanto desmatamento nessa ou naquela floresta, até mesmo às vezes na região, se cometeram, se cometem, né? Tudo isso colabora. Não que se não fizesse isso não teríamos. Teríamos em menor proporção, mas não é peste, não é de forma alguma castigo de Deus. Peste, sim. Como tivemos em todos os séculos da história da humanidade, tivemos peste. Só que antigamente nem sabia do que morria, né? Até alguns que morriam de nó na tripa, né? Que rolava de dor até parar na cerca. E hoje já sabe o que é isso, né? Então, o desenvolvimento tecnológico na ciência é muito importante e nos auxilia. E graças a Deus a gente tem a oportunidade de tomar conhecimento do que está acontecendo e o que devemos fazer, porque todos nós estamos sujeitos a adquirir a Covid-19. Uhum. Isso não quer dizer que também estaremos imunes, mas estamos sujeitos.
Sua pergunta aqui, eu lembro, Dom Mauro, que quando as igrejas foram fechadas, quem faz essa pergunta aqui, deixa eu ver, a Paula, e ela ouviu, inclusive, algumas pessoas aqui em Cascavel se manifestando, dizendo o seguinte: isso é uma perseguição contra a igreja. Por que fechar as igrejas se é ali que a gente vai encontrar o verdadeiro remédio? E houve algumas manifestações também, o próprio governo do estado com os decretos. A Paula pergunta aqui, claro, que as igrejas seguiram as normas e deveriam seguir. O que o Dom Mauro pensa a respeito? Houve exagero no fechamento?
Olha, nunca se fechou a igreja aqui na nossa arquidiocese, porque a Constituição brasileira não permite fechar a igreja. Também nenhum decreto municipal, nenhum decreto estadual fechou a igreja. O que proibiu foram as celebrações das missas, né? E que nós tivemos no começo, era, como disse, ninguém sabia o que ia acontecer. Então, às vezes, o secretário da saúde municipal ou estadual, eles tinham que chutar. Uhum. E o caminho era esse, fechar tudo, né? Uhum. Fechar tudo. E como a igreja aglomera mais pessoas, estão mais próximas, né? Então vamos fechar também. Nesse sentido, não fechar a o templo, uhum, mas não deixar ter as celebrações.
Isso
eu vi com bons olhos, porque eu fui formado em ciências biológicas, e a minha tese que eu tive que apresentar, foi a tesina minha foi sobre o vazio sanitário. Então entendia muito bem que nós deveríamos fazer esse percurso. Depois abriu por determinada distância, 2 metros, 60%, 30% da capacidade, e assim foi. De repente fechou tudo outra vez, depois abriu novamente para 50%.
São várias as observações, Dom Mauro. O senhor pode responder algumas dúvidas dos ouvintes? Tem uma dúvida aqui, da Ana, e ela diz o seguinte: Dom Mauro, acha certo religioso participar de eleição, participar dos pleitos, e ela cita até alguns nomes aqui, situação lá do Rio de Janeiro, enfim, mas não vamos polemizar, mas respondendo a pergunta para que a gente possa fechar e liberar o senhor está com a agenda cheia também, o senhor acha certo o religioso ser candidato?
Olha, se ele é cidadão brasileiro, tem direito, ele tem direito, então ninguém pode tirar esse direito de um cidadão, e se ele ocupa determinada função e a lei permite, não há por que dizer que não pode.
Seja padre, seja pastor.
Eu posso dizer da minha arquidiocese. Uhum. Na minha arquidiocese, nenhum padre poderá ser candidato.
Ah, essa é uma decisão já.
É uma decisão minha, por decreto de 2008, não pode filiar a partido político. Uhum. Se filiar um partido político, está suspenso do uso de ordem, deve sair da casa paroquial, entregar o carro, não terá congra e, para voltar, terá que passar por um determinado tirocínio para depois poder voltar. Então, eu tenho certeza que nenhum padre meu é filiado ao partido, porque senão está suspenso, ipso facto. Agora, se em outra diocese permitir, ou se em outra religião permite, eu não vejo problema nenhum. Eu só acho que a missão de ser padre, ele pode fazer muito mais do que um político eleito.
Muito bem. A Nereide faz uma pergunta, não deixe de perguntar para o Dom Mauro. Ela diz o seguinte, sobre o celibato. Eu gostaria que o Dom Mauro, porque ele tem sido uma pessoa que não se esconde, ele responde e sempre é muito autêntico e verdadeiro. Essa questão do casamento, um dia vai mudar na Igreja Católica ou não? Qual que é a opinião do Dom Mauro?
Há 2000 anos estão preocupados com isso, vai mudar, não vai mudar. Eu, quando entrei no seminário, um colega meu de serviço, ele era até advogado, ele perguntou para mim assim, se o Papa revogar essa lei eclesiástica, você vai casar? Eu disse para ele, eu estou entrando no seminário sem pensar se vai revogar ou não vai revogar, porque eu sei que é assim, então estou assumindo todos os ônus de ser celibatário, né, e de também ser casto, né? Então, eu não vejo que vai ser revogada tão já não, e penso que ainda vou morrer e não vai ser revogada, porque todos os nossos papas, desde Paulo VI até Francisco, todos eles veem como um dom que Deus concede à Igreja do rito latino, o celibato. E se Deus concedeu à pessoa o celibato, a Igreja não tem o poder de revogar. Mas a Igreja Católica também tem ritos. Homens casados podem ser ordenados padres, né? Como a ucraniana, aqui nós temos na nossa região, tem comunhão com o Papa, tudo, né? Maronita e armênios. Todos esses podem ser homens casados, ser ordenados padres. Também na Igreja Católica do rito latino, como eu sou do rito latino, então, se a pessoa fica viúva, então, se os filhos já estão encaminhados, se ele quer ser padre, sente-se chamado para ser padre, ele pode ingressar no seminário e ser ordenado padre, como nós temos muitos no Brasil.
Dom Mauro, muito obrigado pela entrevista aqui na CBN.
Eu que agradeço essa oportunidade, coloco-me sempre à sua disposição, e aqui o horário passa mais rápido. Não sei o que vocês fazem com o relógio, que o ponteiro corre mais rápido do que lá fora.
Passa muito rápido, conversamos com o Dom Mauro, arcebispo de Cascavel, e nós vamos ter que agendar numa outra ocasião para ele continuar respondendo às observações dos nossos ouvintes. Hoje, segunda-feira, 14 de setembro, já está gesticulando ali o Marcelo. Vamos para o intervalo, já a gente volta.